Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Está começando a edição de número 820 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas, Heloísa Gonçalves e Paloma Ferraz. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso e na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é quarta-feira, 14 de junho de 2023. Em Londrina, possibilidade de chuva durante todo o dia. A temperatura mínima durante a manhã foi de 13 graus, podendo chegar a 16. Confira os nossos destaques. Centro de Tratamento de Queimados do UHU lança concurso de desenho para crianças até 10 anos. A atividade faz parte do Junho Laranja e tem como objetivo despertar as crianças para os perigos dos materiais inflamáveis. Greve na UEL completa 38 dias. Docentes se reúnem em assembleia amanhã para decidir os rumos do movimento na universidade. De autistas para autistas. Projeto Tealon busca expandir acesso ao diagnóstico formal para pessoas jovens e adultas de Londrina. No terceiro episódio da série sobre autismo, ouça a entrevista com a fundadora do coletivo, Letícia Magri. Na coluna Viva La Vita, a cidade de Nápoles e os segredos escondidos debaixo de 3 mil anos de história. O projeto da UEL estuda evolução, uso e manejo do solo vermelho no norte do Paraná. Confira a reportagem na coluna Conexão Agro. E Filo 2023, dramaturga Camila dos Santos, uma das fundadoras do grupo curitibano Baquetá, que se apresenta no domingo, fala sobre o espetáculo Itan e Tal. A peça é inspirada na trajetória em busca de sua ancestralidade e resgate de valores dos povos originários.
A UEL e você.
Greve na UEL. Assembleia amanhã discute os rumos do movimento. Raquel Cacitas.
Sem acordo com o governo estadual, docentes da UEL têm assembleia marcada para esta quinta-feira para avaliar e deliberar sobre a continuidade ou suspensão do movimento grevista, que completa hoje 38 dias. Além da UEL, outras duas universidades mantêm a paralisação, o Unespar e o UEMP. Já na UEM, o EPG, Unicentro e UniOeste, as aulas foram retomadas nesta semana. A Assembleia Geral Docente da UEL é nesta quinta, 15 de junho, às 14h, no Anfiteatro Ciro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas da Universidade.
Vamos ao terceiro episódio da série sobre o transtorno do espectro autista. A série é uma produção das estudantes do terceiro ano do curso de jornalismo da UEL, Heloísa Gonçalves, Raquel Cacitas e Kiane Diniz, com supervisão do Núcleo de Jornalismo da UEL-FM, e tem como proposta ampliar as discussões sobre o tema, próximo ao Dia Mundial do Orgulho Autista, celebrado em 18 de junho. Projeto londrinense criado no Abril Azul quer expandir o acesso ao diagnóstico formal para pessoas autistas adultas e jovens adultas de Londrina. Busca também baratear o custo do diagnóstico por meio de parcerias com clínicas e profissionais especializados, como psiquiatras e neurologistas. Saiba na matéria da estagiária Heloísa Gonçalves como você pode participar e ajudar.
TEA significa Transtorno do Espectro Autista. O Telon diagnóstico foi criado em abril desse ano pela cabeleireira Letícia Magri. Ela descobriu recentemente que possui um indicativo de autismo e está aguardando uma avaliação para confirmar o diagnóstico formal. Com 10 participantes, Letícia conta qual é o objetivo do Telon.
A criação de bolsas de financiamento para avaliação neuropsicológica e para elaboração de laudos de avaliação, focado principalmente no transtorno do espectro autista em adultos e em pessoas tardiamente diagnosticadas, porque a gente entende que essa é uma demanda que existe, mas falta profissional, falta capacitação e falta ter esse link que gere o acesso da pessoa que precisa desse diagnóstico a esses profissionais que são capacitados e que são especializados na área.
O projeto realiza essa conexão por meio do perfil no Instagram do coletivo, @tea.londrina. Na rede social, estão disponíveis 2 formulários, um para pessoas buscando auxílio, outro para profissionais que desejam colaborar com o projeto.
O nosso principal critério para receber essa avaliação vai ser baseado em questões de gênero, questões de raça e questões principalmente de renda e de emprego. Então, pessoas desempregadas vão ter prioridade na fila. Por enquanto, o que a gente decidiu na reunião anterior é que a gente vai fechar esse formulário quando chegar a 50 inscrições, se não me engano, estamos com 41 inscrições no momento. E assim que chegar a 50 inscrições da comunidade, a gente vai encaminhar essas pessoas para uma lista de espera e ir para a parte 2, que consiste em abrir a vaquinha. Já para os profissionais, a gente fez a mesma coisa, perguntamos dados pessoais, perguntamos nome, sexualidade, gênero e também a gente quis focar principalmente na questão profissional, obviamente. Então, assim, você tem experiência com TEA em adultos? Você tem experiência com TEA em crianças? Você teria interesse em ser mediador em grupo de apoio? Como que isso se dá? Você tem disponibilidade de ofertar vagas sociais, vagas gratuitas? Como funciona? Então, a gente está no momento inicial de avaliar, de levantar quais são as demandas e as possibilidades. A partir de agora, a gente pretende construir e elaborar estratégias para lidar com todas essas questões, ou pelo menos as questões que estão ao nosso alcance.
O próximo passo é a criação de uma vaquinha online para financiamento de bolsas.
O objetivo dessa vaquinha é arrecadar recursos para conseguir financiar essas bolsas de avaliação neuropsicológica e também as consultas para fechamento de laudo, elaboração de laudo e tudo mais. Hoje em Londrina, a gente tem avaliação neuropsicológica saindo a partir de R$ 1.000, R$ 1.200. É um processo que exige muito conhecimento do profissional, então ele investe tempo, ele investe conhecimento dele. É uma avaliação que precisa de muita capacitação, principalmente em relação até em adultos, também em mulheres e pessoas socializadas como mulher. A gente entende isso, então a gente quer fazer esse link. Por enquanto estamos levantando as clínicas aqui de Londrina, se teria a possibilidade de fazer parcerias para a gente conseguir encaminhar essa população, porque existe uma demanda, a gente só precisa desses profissionais para conseguir lidar com isso.
O coletivo está à procura de voluntários para ajudar nas redes sociais, na criação de conteúdo sobre TEA, divulgação do projeto, na assessoria jurídica e na área contábil. Quem se interessar deve entrar em contato com os membros por meio do perfil tea.londrina no Instagram ou pelo e-mail tealondiagnostico@gmail.com. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
E amanhã, no quarto e último episódio da série sobre o transtorno do espectro autista, você vai conhecer os desafios de Luciene Mariano, mãe do Matheus, de 15 anos, que está no espectro. Ela fundou o grupo Amigo dos Autistas, em 2017, que reúne 250 mães que se apoiam mutuamente, mesmo sem financiamento público. Iniciativa quer prevenir queimaduras em crianças. As informações com Paloma Ferraz.
Um concurso de desenho está sendo promovido pelo Centro de Tratamento a Queimados do Hospital Universitário de Londrina neste junho laranja, mês de prevenção a queimaduras. Já é a quarta edição do concurso, que é direcionado para crianças de até 10 anos de idade. Com o tema Prevenção de Queimaduras, o objetivo deste ano é conscientizar crianças sobre os perigos dos materiais inflamáveis, a prevenção a queimaduras e exercitar a criatividade. Os desenhos devem ser enviados online até o dia 25 de junho. Após o envio, os desenhos serão divulgados no Facebook do Hospital Universitário da UEL, sem a identificação do autor. O vencedor será aquele com a arte de mais curtidas.
a votação ficará aberta ao público até o dia 3 de julho e a criança vencedora será informada por telefone. A arte será a capa do Facebook do Centro de Tratamento de Queimados. Haverá também um prêmio simbólico de uma caixa de lápis de cor com 24 cores. Para conferir todas as regras do concurso, formulário de inscrição e demais informações, acesse o Facebook do Hospital Universitário de Londrina.
Hoje é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Para celebrar a data, o coletivo Amigos do Hemocentro, associação coordenada pelo Hemocentro Regional de Londrina do Hospital Universitário, está em plena campanha Junho Vermelho 2023, com o tema No Seu Aniversário Doe Sangue. O lançamento da campanha foi realizado em sessão na Câmara de Londrina por proposição dos vereadores Lenir de Assis, Beto Cambará e professora Sônia Gimenez, membros do coletivo. Segundo o professor Fausto Trigo, diretor do Hemocentro, a escolha do tema tem como objetivo garantir a manutenção dos estoques da unidade, incentivando as pessoas a escolherem o dia do aniversário como data anual para doação. Atualmente, o Hemocentro do HU atende 22 hospitais do SUS que integram a 17ª Regional de Saúde, entre eles o Hospital do Câncer e o Hospital Universitário de Londrina. E nós conversamos com o professor Fausto Trigo sobre as principais dúvidas na hora de doar sangue. Ele inicia explicando que cada bolsa coletada pode salvar 3 vidas.
Cada bolsa de sangue coletada, ela pode salvar até 3 vidas, porque o sangue total é dividido em 3 hemocomponentes, que são o concentrado de glóbulos vermelhos, que é transfundido nas pessoas que têm anemia, concentrado de plaquetas, que é transfundido nas pessoas que têm esse número de plaquetas baixo na circulação, plaquetas responsáveis pela coagulação sanguínea. E, portanto, essas pessoas precisam receber a transfusão para não ter sangramentos espontâneos. Geralmente são pessoas que fazem quimio, radioterapia para tratamento de câncer, mas também pessoas muito graves em UTI, cirurgias grandes, etc. E por último, o concentrado de plasma fresco congelado, que é a fração líquida do sangue, que também contém fatores de coagulação, fundamental para quem tem problemas de coagulação.
E quais são os tipos sanguíneos?
São os tipos O, A, B e AB. Então, o tipo O é o mais frequente, em torno de 45% da população mundial é O, 40% é A e o restante fica entre as populações B e AB. Além do tipo ABO, é importante que o tipo ABO é acompanhado pelo fator RH, positivo ou negativo. Então, quando a pessoa é fator RH positivo, a gente tem aí 85% da população, de uma forma geral, é RH positivo. E somente 15% da população mundial é somente RH negativo. Daí a importância, em especial, das pessoas O e A negativo, além de O positivo, em especial, fazendo a doação de sangue. Porque o sangue O é compatível com qualquer tipo sanguíneo ABO, e o RH negativo é mais ainda compatível com qualquer tipo sanguíneo do tipo RH.
Requisitos para doar.
Os critérios para doar sangue são aqueles de a pessoa portar um documento oficial com foto, ter mais de 18 anos até 69 anos de idade, estar em boas condições de saúde, geralmente afastada de vacinações de pelo menos 15 dias, quadros infecciosos pelo menos 15 a 30 dias, grandes cirurgias pelo menos 3 a 6 meses e, obviamente, qualquer outra situação clínica vai ser questionada para o doador durante a triagem clínica, que é um questionário que se faz para assegurar a saúde da pessoa doando o sangue, para que ela não tenha problema, ao mesmo tempo para que o receptor daquele sangue, daquele componente sanguíneo que ela doe, também não tenha problema.
Quanto temos de sangue no corpo e quanto doamos?
A pessoa adulta tem aproximadamente 70 ml por quilo de peso de sangue total. Então, numa conta simples, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos vezes 70 ml, ela tem praticamente 5 litros de sangue no corpo. São doados 400 a 450 ml de sangue de cada doador, não é? É por isso que existe um peso mínimo para mulheres de 52 quilos para fazer a doação. 52 quilos contando a roupa, né? O pessoal fala em 50 quilos, mas 50 quilos, se você tiver justo nesse peso, talvez você esteja um pouquinho abaixo, de fato. Então é importante. Por que isso? Porque existe um número máximo de volume que você pode retirar do corpo humano E a mulher tem menstruação, que o homem não tem. Então isso faz com que a mulher tenha uma propensão maior à anemia, que o homem não tem.
O professor Fausto Trigo explica ainda quanto tempo leva para o organismo repor o sangue doado.
O sangue, ele é reposto do ponto de vista volumétrico, quer dizer, aqueles 400, 450 ml, é reposto imediatamente com ingestão líquida, que nós fornecemos aqui após a doação. Então, existe o lanche do doador e para quem chega em jejum, a gente fornece bebida, né, líquido, antes da doação, para que a pessoa não se sinta mal durante a doação. E após a doação, obrigatoriamente, ela também tem que se hidratar. Com isso, o volume de 400, 450 ml é imediatamente reposto. Mas a produção de glóbulos vermelhos vai demorar aí para repor aquilo que foi doado em torno de duas a três semanas. Por isso que se faz um intervalo mínimo entre doações de 90 dias para homens e de 120 dias, de 60 dias para homens e de 90 dias para mulheres, que é para haver tempo rápido, tempo hábil de recuperação desse sangue doado.
Para doar, é necessário ir até a unidade do Hemocentro, anexa ao HU.
Nós não temos nenhuma unidade móvel de coleta de sangue. Isso parou de ocorrer já há mais de 8 anos, porque realmente é um processo bastante caro, bastante oneroso e pouco democrático. Você acaba atendendo a grupos específicos ao invés de manter o Hemocentro aberto o dia todo para receber a população de Londrina. Lembrando que o Hemocentro está aberto no dia todo, das 8 horas da manhã até as 18h30, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 17h30 aos sábados. Isso é uma coisa recente. Antigamente abríamos, aí nos últimos 8, 9 anos, abríamos das 13 às 18h30 de segunda a sexta. Agora não, estamos abertos das 8 da manhã até as 18h30 de segunda a sexta e continuamos o horário aos sábados. O doador, ele deve se dirigir aqui ao prédio do Hemocentro do Hospital Universitário, que fica ao lado do Hospital Universitário, agora já com placas de sinalização mais adequadas que foram colocadas pela CMTU. Então, as pessoas vêm em direção ao Hospital Universitário, contornam o pronto-socorro do Hospital Universitário e à direita é a rua do Hemocentro do Hospital Universitário. Agora está bem sinalizado, com bastante placas, não vai haver problema. Se a pessoa quiser agendar, ela pode agendar para ter aquele atendimento mais rápido preferencial. O site é o www.saude.pr.gov.br/doação, sem o cedilha e sem o tio. E aí ela faz a opção por Londrina na data e horário desejados. Mas ela não necessita mais doar. Essa era uma exigência durante a pandemia. Não há mais essa exigência. As pessoas podem vir doar sangue sem fazer agendamento prévio. Então é só chegar e doar com o documento oficial com foto. Muito obrigado.
Professor Fausto Trigo, diretor do Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina, sobre a campanha Junho Vermelho. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Confira as notícias do agro. Apresentação, Vera Barão, que assina a produção com Marilaide Costa e Francis Marlemes.
Notícias da semana.
Projeto da UEL estuda evolução, uso e manejo do solo vermelho do norte paranaense.
Conexão Agroecologia.
Com uma trajetória de mais de 30 anos, atuando junto ao Departamento de Agronomia, aqui da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, o professor João Tavares Filho vem dedicando boa parte desses anos ao projeto Qualidade Física de Solos sob diferentes manejos agrícolas. O objetivo é avaliar a qualidade do solo e sugerir soluções para uma das terras mais valorizadas do território nacional, a nossa Terra Vermelha. Só para ter ideia, a Terra Vermelha ocupa 32% da área territorial do Paraná e responde por 7,2% da produção brasileira de grãos. O projeto entrou agora na fase de estudos de retenção de carbono no solo, que reduz a liberação do gás na atmosfera, diminuindo a formação de gases de efeito estufa. O professor João Tavares Filho deu detalhes do projeto que iniciou em 1995, quando ele retornou do doutorado na França.
Voltando, aí eu me dediquei a esse projeto, né, de estudar esses solos, considerando então qual o objetivo. Vários tipos de manejo que eram feitos desde aquela época até hoje, e visando então a produção agrícola, mas na realidade, a minha meta sempre foi ver o que os manejos estavam provocando no solo. Aí, nesse meio de tempo, então, eu consegui também o financiamento do CNPq com bolsa de pesquisador e fui financiando essas pesquisas, que geraram, então, teses de doutorado, mestrado, trabalho científico e, com muito destaque, ao sistema de plantio direto, sistema de semeadura direto, que já, infelizmente, sofreu algumas modificações.
Nessas últimas décadas, o professor assistiu às modificações ocorridas na agricultura paranaense. Com o passar dos anos, os produtores deixaram de praticar os três pilares básicos do sistema plantio direto, como a rotação de cultura, que é fundamental para a manutenção e conservação dos nutrientes, o que literalmente mantém a terra viva.
A gente fala de pilares, né, do sistema de semeadura direta, que é não tombar o solo, deixar sempre uma cobertura do solo e fazer uma rotação anual de culturas com sistemas radiculares diferentes para que o solo se mantenha recuperado, se mantenha sempre ativo, com boa atividade biológica. E aí ele vai ser sempre um solo mais produtivo. Além de aplicar um sistema como esse, de você até gastar menos para fazer a sua agricultura, que você utiliza menos máquinas. A produtividade, ela atinge altos níveis e ela tende a se estabilizar em níveis muito bons de produtividade. A gente conseguir chegar nesse nível, né, de estabilidade do sistema, a gente precisa de um tempinho, não é de um ano para outro. E as pessoas não, às vezes não esperam esse tempo. Na minha opinião, lógico, é por isso que veio então a pressão econômica, e muita gente se rende à pressão econômica, e teve algumas mudanças nesse sistema, né? Hoje se planta direto, mas não faz mais um sistema de plantio direto. E muitas áreas a gente vê a volta da erosão, por exemplo, no Paraná. Esse é um outro grande problema que a gente tem.
Além de não adotar todos os pilares do sistema plantio direto, boa parte dos produtores rurais acabou retirando os terraços, técnica conservacionista empregada em terrenos inclinados que tem por finalidade a contenção de erosão e o armazenamento de água na lavoura.
Esse é um outro grande problema que a gente tem, porque o agricultor, por si só, ele, a sua grande maioria não gosta muito do terraço agrícola, porque ele é uma construção no meio da área e é lógico que ele necessita um certo cuidado para se movimentar com máquina. O que aconteceu? Eles viram que o sistema de semeadura direta era muito eficiente, principalmente para controlar a erosão. Surgiu-se rapidamente uma ideia. Conseguimos resolver o problema de erosão. Só que se esqueceram de um detalhe. Nós moramos num país tropical, onde as intensidades de chuva são muito altas, um país muito quente, onde se decompõe rapidamente toda a matéria orgânica do solo. E aí, o que acontece? Nós voltamos a ter solos muito expostos. E sem terraço. Qual é a finalidade do terraço? É evitar a erosão? Não. É segurar o excesso de água que não infiltra. Segurando esse excesso de água, ela não escoa, ela não forma enxurrado. Não formando enxurrada, não tem erosão.
Segundo João Tavares Filho, a linha de pesquisa segue com 3 alunos doutorandos que estão estudando a retenção do carbono no solo.
A gente começou a estudar a retenção de carbono em sistemas de manejo também diferentes, né? Especificamente nesse estudo, nesse caso, nessa linha de pesquisa, é uma linha bem recente, a gente está ainda desvendando algumas coisas, embora outros locais já estejam mais avançados nesse tipo de estudo, nesse tipo de trabalho.
A pesquisa sobre a retenção de carbono no solo conta com o apoio da professora adjunta do curso de agronomia, Gabriela Machineschi, da área de fertilidade de solo e nutrição de plantas. Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação Vera Barão, que assina a produção com Marilaide Costa e Francis Marlemes. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau. Benvenuti a Viva la Vita. O seu encontro semanal com a cultura italiana.
Olá, na coluna Viva la Vita de hoje vamos falar sobre uma das cidades mais icônicas da Itália, Nápoles. Para você que nos acompanha e gostaria de conhecer um pouco mais sobre essa cidade, convidamos o nosso associado e professor de História da Universidade Estadual de Londrina, Gabriel Giannatasio, para falar mais sobre o assunto. Ele também é nosso convidado da Noite Napoletana que a Ibravissimi promove no próximo domingo, 18 de junho, no Bar Valentino. Vamos conferir?
Una notte dedicata a Napoli. Ma perché? O que esta cidade do sul da Itália tem a nos dizer? Por qual motivo, dentre as tantas cidades existentes no mundo, falaremos justamente de Napoli? Perguntas exigem respostas, mas o mistério é o ingrediente da sedução. Foi assim que alguém inventou os indícios, as pistas, os sinais, os testemunhos. Figura maior da língua e da cultura alemã, Goethe disse: "Vede Napoli e poi muori." Veja Napoli e só depois, hein? Morra. Hans Christian Andersen, escritor de tantas fábulas, anotou na sua autobiografia: "Quando morrer, voltarei a Nápoles como um fantasma, porque aqui a noite é indescritivelmente bela." Ao chegar à cidade de Nápoles, Jean Cocteau, sabendo que seu amigo Picasso se encontrava em Roma, escreveu convidando-o para se encontrarem na terra do Vesúvio. Mas o pintor logo lhe respondeu: "Estou bem em Roma, e além disto, aqui está o Papa." Imediata foi a réplica do poeta francês: "Sim, é verdade, Roma tem o Papa, mas em Nápoles está Deus." O ator e diretor ítalo-americano John Turturro declarou: "Existem lugares aonde você vai uma vez e basta. Depois tem Nápoles." O que faz de Nápoles, afinal, um lugar tão especial? Nápoles é a mais misteriosa cidade da Europa. É a única cidade do mundo antigo que não pereceu como Ínio, como Nínive, como a Babilônia. É a única cidade do mundo que não foi afundada no imenso naufrágio da civilização antiga. Nápoles é uma Pompeia que não foi sepultada. não é uma cidade, é um mundo. Um mundo antigo, pré-cristão, deixado intacto na superfície do mundo moderno. Assim a descreveu o escritor Curtio Malaparte. Para encontrarmos resposta a este mistério, segredo escondido debaixo de 3 mil anos de história, falaremos dos mitos de fundação da cidade, que antes de se chamar Neápolis, chamou-se Partenope. Ainda não entendeu? Então, se quer mais dicas, junte-se a nós nesta aventura regada a vinho, música, filosofia e história. Uma viagem às vísceras da terra para conhecermos Nápoles, um paraíso habitado por demônios. Nápoles, para mim, não é a cidade de Nápoles, mas tão somente um elemento da alma humana que sou capaz de encontrar em todas as pessoas, sejam elas napolitanas ou não. Às vezes penso realmente que Nápoles possa ser ainda a última esperança da raça humana, escreveu Luciano de Crescenzo. Siete tutti benvenuti a Nápoles.
Ingressos para o dia 18 deste mês já estão esgotados, mas fique atento, para o dia 29 de julho, as vendas para Gnocchi della Fortuna já começaram. O evento vai acontecer no Casarão em Londrina e os ingressos podem ser adquiridos entrando em contato pelo WhatsApp 43 99957 7031, repetindo 43 99957 7031. Música O Sole Mio, Canzone Napolitana, apresentação e produção Giovanna Ferreira e Gabriel Genatásio e trabalhos técnicos de Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi. Festival Internacional de Londrina. Filo.
Grupo curitibano Baquetá está na programação do Filo com o espetáculo Itan e Tal, domingo no Espaço Vila Rica. A peça fala de ancestralidade e resgate de valores dos povos originários. Heloísa Gonçalves.
O grupo curitibano Baquetá apresenta a peça Itan e Tal neste domingo no Espaço Vila Rica em duas sessões, às 16h e 19h. O espetáculo resgata valores e princípios dos povos originários pelo olhar de uma criança. Camila dos Santos, dramaturga e uma das fundadoras da companhia, explica o teor da peça.
Itan e Tal conta a história de Nath, uma criança de 9 anos que está numa fase de curiosidade, de saber quem são seus avós, de onde vieram. Ela inventa um jogo chamado Mundo Invertido das Palavras e ela descobre que o nome dela é Itan, ao contrário. Itam significa histórias. É um conjunto de histórias e narrativas da mitologia iorubá, mitologia africana. A partir disso, é como se ela acessasse um portal, assim, onde ela começa a ter acesso através de sonhos. Ela encontra a Jaguaretê, que é... Bom, não vou contar aqui, senão vou dar spoiler. Mas é uma personagem da mitologia indígena brasileira. Ela sonha com orixás também, que fazem parte dos Itam, dessa mitologia iorubá. Então, é uma travessia dessa criança, né, para descobrir a sua própria história, quem ela é.
Camila conta ainda que sua própria história inspirou o espetáculo.
Essa peça surgiu a partir da falta que a gente teve enquanto crianças negras, né? Eu me inspirei muito na minha história, assim, de ir atrás de quem eram os meus avós, de ficar procurando fotos, documentos na casa dos meus avós, né? Porque eu tinha vergonha do meu sobrenome, que era Santos. Eu achava muito comum, assim, porque, pelo menos aqui em Curitiba, tem muito essa tradição do sobrenome, né? Do sobrenome de origem italiana, enfim, europeia. E isso me deixava com vergonha de quem eu era, né? Então a peça ela vem muito para questionar isso e para mostrar a potência, mostrar beleza também nas nossas histórias, né? Nós, crianças negras, crianças indígenas, crianças periféricas. Então a peça surgiu com esse interesse de mostrar beleza mesmo. A gente considera assim que é uma peça afrofuturista por a gente apresentar uma nova possibilidade mesmo de crianças se enxergarem e terem orgulho da sua própria história.
Trecho da peça Itam e Tal, do Grupo Baquetá. A companhia se apresenta neste domingo, às 4 da tarde e 7 da noite, no Espaço Vila Rica, que fica na Rua Piauí 211. Classificação indicativa livre. Ingressos à venda no site do Filo e na plataforma Simpla. R$40 a inteira e R$20 a meia. Lembrando que a capacidade no Espaço Vila Rica é de 400 lugares. Acompanhe o perfil Filo Oficial no Instagram para conferir a programação da temporada, que vai até o dia 2 de julho.
Quer ir ao Filo? Nós temos ingressos para o espetáculo Itam e Tal com o Grupo Baquetá. Para domingo, ligue agora, 3348-5027, 3348-5027. E você já deve ter ouvido ontem, aqui na Revista do Meio Dia, a matéria da Heloísa Gonçalves sobre o Grupo Magilute, que abre a programação do Filo no sábado no Teatro Ouro Verde e se apresenta também no domingo. A peça faz uma releitura do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Vale a pena ouvir de novo.
O grupo pernambucano Magilute abre a temporada no sábado, dia 17, no Teatro Ouro Verde, com o estudo cênico Morte e Vida, às 8h30 da noite. A peça é inspirada no poema dramático Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Giordano Castro, um dos fundadores da companhia, explica o teor do espetáculo.
Estudo número 1, Morte e Vida, é um estudo, uma investigação de como se fazer uma peça de teatro usando como mote o poema, peça do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Dentro dessa encenação nossa, em que a gente deixa bem claro que é um estudo, a gente traz à tona uma série de questões que estão dentro do texto original do João Cabral, mas que a gente busca fazer uma reflexão de uma forma mais vertical e trazendo essas questões para um momento no qual estamos vivendo, mais contemporâneo, não somente na sua encenação, mas como também nas questões, né? A busca pelo direito à terra, as questões climáticas que fazem com que muitos severinos saiam dos seus lugares de origem buscando condições melhores de vida, precarização do trabalho. Essas são pelo menos três pontos que a gente traz dentro dessa montagem.
Severinos emigram por fome, severinos emigram por sede, severinos emigram por falta de trabalho, severinos emigram por ameaça. Morte e vida é aquilo que surge depois do fracasso e da arrogância, mas isso é texto muito pouco sobre a obra.
Trecho do estudo cênico Morte e Vida, do grupo teatral Magilute. A companhia estreia o Filo 2023 neste sábado, 8h30 da noite, no Teatro Ouro Verde. No dia seguinte, o grupo realiza mais uma apresentação da peça, também às 8h30. Classificação indicativa, 14 anos. Ingressos à venda no site do Filo e na plataforma Simpla, R$40 a inteira e R$20 a meia. O espetáculo conta com intérprete de Libras. Lembrando que a capacidade no Teatro Ouro Verde é de 726 lugares, com 10 espaços para portadores de necessidades especiais. Acompanhe o perfil Filo Oficial no Instagram para conferir a programação da temporada, que vai até dia 2 de julho. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
E nós também temos ingressos para o espetáculo Morte e Vida com o Grupo Magilute para a apresentação de domingo. Ligue agora e participe. 3348-5027. 3348-5027.
Filo.
Nós vamos ficando por aqui, mas antes uma nota de pesar. Valmor Macarini, que foi diretor de redação da Folha de Londrina, morreu na madrugada desta quarta-feira aos 86 anos. Natural da cidade de Meleiro, em Santa Catarina, Macarini era considerado referência do jornalismo paranaense. O jornalista chegou a Londrina em março de 1955 e assumiu a redação da Folha em 1964. Mais de 1.000 profissionais foram coordenados pelo jornalista, que também atuava como correspondente dos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. O velório de Valmor Macarini será no Parque das Oliveiras, nesta quarta-feira, logo mais, a partir do 12h30. O sepultamento está previsto para quinta-feira, amanhã, às 17h30 da tarde. Aos familiares, os sentimentos de toda a equipe da Rádio UEL-FM.